toda. Já temos quórum. Podemos então dar início à terceira sessão geral da Comissão de Graduação. Eu vou dar início então dando boas-vindas aos novos representantes técnicos administrativos e docentes, da apresentação dos CAs Wagner Guedes e Cliente Gisele, Maria Estela e Cliente Regina, bem-vindo. Da apresentação docente, Bruna Santana e Carlos Alcântara, não estão presentes. E Brenda Ferrari e Bruno Carvalho, também não estão presentes. Bem-vindos, novos representantes. É bastante importante o papel de vocês nessa comissão, cujos assuntos referentes à graduação, por muitas vezes, além de serem tratados aqui, se encerram nessa instância. Né? Alguns assuntos passam para a instância superior, se não consegue conhecer. Então, em alguns casos, a maioria dos casos, tem a graduação, e esse é o local para se debater, discutir, deliberar sobre a graduação. Precisamos indicar membros para compor a comissão de análise de desligamento. Na resolução concerto 166, que está no processo de revisão, no GT, na parte. Um GT foi montado pelo Conselho para fazer uma revisão dessa resolução, mas enquanto ela ainda está vigente, nós precisamos indicar um membro docente, um membro PA e um membro discente dessa comissão para participar dessa comissão de análise de desligamento. Atualmente, os membros são o professor Mercedes Versadante, Gabriel Valim, que é representante PA, e Antônio, que é representante discente. Com a renovação, principalmente dos suplementares que há sempre, a gente precisa renovar essa comissão. A gente havia recebido uma manifestação por e-mail do professor Alan, que gostaria de compor essa comissão em nome do representante docente. Eu pergunto se há algum outro membro dessa comissão, dentre os docentes, que gostaria de participar da comissão de análise de desligamento. Não, tá. Dos membros PA, né, hoje representados pela Gisele, a Estela e a Regina, eu pergunto se vocês gostariam de compor a análise, a comissão de análise de desligamento. Estela? Sim. E não temos os membros discentes presentes nesse momento. Sendo assim, eu vou deixar para deliberar esse assunto ao final da sessão. Talvez eles cheguem até lá, tudo bem? Também informo a publicação dos três documentos aprovados na última reunião da Comissão de Graduação, que é o ato decisório número 4, a recomendação da Comissão de Graduação número 1 e a portaria da Prograde número 13, todas elas referentes à revisão de disciplinas do catálogo. A Prograde já enviou, então, um e-mail aos membros do MDE para que eles possam dar início ou continuidade para aqueles que já tinham começado a análise de disciplinas semelhantes no catálogo. Então, está a portaria da Prograde foi publicada, o e-mail foi enviado para os presidentes do MDE e isso para abrir. Felipe Antônio, Leonete Nardi, Gabriel Valim e Raio Ribeiro, que é representante da Comissão de e Antônio Gonçalves, Beto Salva, Gabriel Diário e Pedro Pará, como membros do centro. Vou passar a palavra para o Felipe Antônio para dar também um informe sobre o horário da disciplina.
Alguns alunos vêm nos perguntar
sobre o planejamento de oferta de disciplina do terceiro quadrimestre. Eles gostariam de saber o que vai ser ofertado no terceiro quadrimestre para se organizar na matrícula de segundo. Então, como os coordenadores de curso já fizeram, né, os horários do terceiro quadrimestre, a gente recomenda que eles sejam publicados na página do curso, pode fornecer esses dados para os alunos, sim. Então, eu acredito que ajude eles. As dados, os alunos vieram pedir. Então, por favor, podem publicar, né, informar os alunos das disciplinas que serão. Não necessariamente precisa ter publicado o horário, que assim que a programa terminar a lotação e tudo mais, a gente vai publicar, mas pelo menos para os alunos terem ideia de quais disciplinas. Pode ser a lista das disciplinas que serão ofertadas. Não precisa ter número de turmas e tudo mais, tá? Mas caso queiram publicar horário, todas as informações que já foram enviadas, pode publicar. Tá? Obrigada.
Obrigada. Hoje começa então a matrícula de disciplinas, né, do segundo quadrimestre. Até ontem à tarde, nós ainda tínhamos solicitação de docentes, coordenadores de curso, mudando horário, mudando horário também, nome de docente, etc. A ideia do planejamento anual, a ideia do planejamento de projetos técnicos era que isso fosse uma exceção e que de preferência não ocorresse tão próximo a matrícula dos alunos, né? A nossa ideia era justamente disponibilizar os horários com a maior antecedência possível, mas se a gente estava até ontem à tarde, até ontem à noite, mudando os horários para as disciplinas que a matrícula começava hoje, isso prejudica demais, não só o trabalho da divisão acadêmica na programa, mas também o planejamento dos estudantes. A gente compreende que é uma mudança de procedimento que a gente está fazendo a partir do ano passado, mas eu peço a atenção dos coordenadores para quando a gente solicita a revisão das planilhas, etc., que façam com a maior brevidade possível e não no último momento, né? Porque isso de fato prejudica principalmente os alunos que também trabalham na divisão acadêmica. A comissão de vagas pediu que a gente fizesse conforme aqui na comissão de graduação, porque, em especial, as coordenações de curso são aquelas que organizam, né, e cuidam do envio das bancas, dos editais para concurso de docente, para a direção do centro e para a comissão de vagas, né? Então, foi publicada no ano passado essa recomendação e a gente gostaria de reforçar aqui, porque aparentemente nem todos os coordenadores ou aqueles que enviam as demandas para concurso de vagas tomaram ciência. Apesar de ser publicado em setembro da formação. Então, a recomendação é que as coordenações dos conselhos de centro prestem atenção ao escolher as bancas para, quando for necessário alguma reconfiguração entre titulares e suplentes, que seja indicado qual suplente deve substituir qual titular, né? Porque, por exemplo, se são três membros na banca, um de cada sub-área, digamos assim, que os suplentes indicados também tenham essas três representações de sub-áreas. Muitas vezes a coordenação pensa nisso. Mas ao chegar à comissão de vagas, por algum motivo, os membros da comissão de vagas decidem alterar. Tira esse suplente, põe no lugar desse titular, etc. E aí isso pode mudar a configuração que os membros tinham pensado inicialmente. Para facilitar o trabalho de todos, se for indicado qual suplente deve substituir qual titular, isso evita esses outros problemas, tá? A mesma coisa é indicar qual seria o presidente que substituiria aquele presidente na ocasião da necessidade de ter essa substituição. Tudo bem? Sim? Obrigada. E só mais um informe que também não estava aqui na pauta. Eu tinha dado um prazo, então, até o dia 2 de abril, para que todos os coordenadores finalizassem a análise das tabelas de transição de matrizes e das convalidações. Apenas três cursos ainda estão com alguma pendência, mas como o prazo tinha sido dado, de acordo com o que eu tinha informado na última comissão, nós entendemos que a não resposta desses cursos significa que eles afastam todas as convalidações que estão colocadas naquelas planilhas. Tá? Então, esse foi o nosso entendimento. Essas convalidações já foram. Está terminando a inscrição dessas convalidações no CI, para que a gente possa passar para o CI, que dá procedimento à implantação do novo sistema. Eu vou passar em fã. É sobre esse assunto? Professora Paula Melo.
Eu ia perguntar mesmo sobre esse assunto. Boa tarde, desculpa. Essas informações vão ser disponibilizadas também no site da Prograde, de forma da divulgação, para o mercado poder conferir antes os cursos e tudo mais?
Nós deixamos publicar no máximo na semana que vem todas as tabelas de transição, né, que foram confeccionadas pela Benet, junto com vocês e a Luana. Isso deve ajudar não só os alunos, mas também os coordenadores a fazer a contagem de crédito, né, no dia a dia. Mas também pretendemos fazer uma outra tabela que vai ajudar a fazer a conferência dos índices, né, CA, CR, CP, K, dos alunos. Tá? Isso a gente ainda está em andamento, depois eu posso até mostrar para vocês aqui quando chegar o momento, mas a ideia é facilitar, enquanto a gente ainda não tem os signos passados, né, facilitar de alguma forma um pouco ainda rudimentar e assim ajudar. Eu posso então para o informe dos membros? Alguém quer fazer um informe? Pablo Pai.
Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Meu informe é rápido, eu já fiz esse informe no Compsex, mas esse ano mais uma vez eu estou na frente da organização da Semana da Integração Universitária, que é a semana de recepção aos ingressantes de cada ano. Esse ano, do dia 21 ao dia 25 de maio, nós teremos uma semana inteira de atividades, palestras e outras coisas rolando dentro da universidade. Eu vou abrir o convite aqui para qualquer coordenador de curso, coordenador de projeto de extensão, um grupo de pesquisa que queira participar da Semana da Integração Universitária. É só entrar em contato comigo por e-mail. É fabio.pargo, @aluno.fabc.edu.br. Fala comigo que a gente organiza direitinho. Quem quiser palestrar, fazer alguma atividade, alguns coordenadores de entrar em contato comigo. Eu vou começar a enviar os e-mails de participação. Então, quem quiser participar, as atividades de grupo de pesquisa, extensão e entidades estudantis vão acontecer na segunda, terça e quarta-feira, 21, 22 e 23 de maio.
23.
Em maio. 21, 22 e 23 de maio. Segunda, terça. Obrigado.
Obrigada, Fábio. Acho que é o terceiro ano que a gente conta com a sua ajuda na sua atenção. Agradeço publicamente para o Fábio, tem feito tem tomado a frente, né, desse trabalho. Organizado com as entidades, feito um trabalho muito legal junto com os nossos ingressantes. Eu agradeço. Não sei o que faremos sem você, né? Fernando.
Boa tarde a todos. O meu, na verdade, é bem rápido, é uma solicitação, né? Eu recentemente assumi a presidência do CONFOR, o FPC, que é o Comitê Gestor de Formação de Professores da Universidade, responsável por debater as políticas de formação de professores, né, estágios e questões relacionadas às licenciaturas e cursos de formação de professores. E nós fizemos uma mudança no regimento desse comitê por conta de uma portaria externa da CAPES, né, que sugeriu lá uma série de mudanças. Nós fizemos essa mudança, que foi uma mudança de composição, né, uma série de pequenas coisas. E nós resolvemos, pensando nas mudanças da CAPES e aprofundando um pouco, né, para a gente ampliar a comissão, a composição do comitê, a gente resolveu colocar uma cadeira para a representante discente nesse comitê. E aí então a gente vem aqui a CG, já que o CONFOR está submetido ao gabinete da professora de graduação, solicitar, né, que os nossos representantes discentes ou essa comissão ela indique, né, um representante discente e um suplente, preferencialmente nos cursos de licenciatura, justamente por conta da especificidade das discussões daquele fórum. Né? Acho que isso naturalmente não vai ser feito nesse momento, mas fazer a solicitação para que essa comissão possa, entre essa sessão e a próxima, fazer a indicação de um representante titular e um suplente, preferencialmente nos cursos de licenciatura, para a gente compor o conforme. É isso.
Obrigada, professor. Se até o final da sessão não tivermos a presença dos representantes suficientes, a gente envia um e-mail cobrando, então, tanto para esse assunto quanto para a comissão da nossa justificação. Mais algum informe dos membros? Então podemos passar para a ordem do dia, que faltamos apenas um item, que é a ata da segunda edição ordinária, né, da de março de 2018. Eu abro para comentários. Não há nenhum comentário? Sendo assim, então eu coloco a ata em votação. Por favor, avisar a aprovação da ata da segunda edição ordinária, por favor, pela segunda edição. Contrário, se manifesta. Abstenções. Duas abstenções. Aprovado então a ata da segunda edição ordinária. Passamos para o expediente, de qual temos três itens de discussão. Né? Um deles foi enviado um anexo para a gente poder deliberar. O primeiro deles é uma proposta que tem que ser dos povos e discutir o encaminhamento do problema da comunidade de verdade na infraestrutura pedagógica do PBC. Passo a palavra então para a Fernanda Fipó.
Boa tarde a todos e todas. A gente faz encontros regulares dos professores, dos coordenadores de curso pós o BCH e a coordenação do BCH. Discutimos várias pautas de interesse, visando possibilidades de integração entre os cursos. E um dos temas que surgiu são questões que a gente percebeu que são muito dispersas em relação a pequenos problemas ou ajustes ou procedimentos que seriam necessários para melhorar a nossa infraestrutura e a operação do campus, mas que acabam ficando dispersos aí no dia a dia do relacionamento de cada docente ou com a prefeitura universitária, ou com o MTI, ou com a Prograde, ou às vezes a gente nem sabe com quem exatamente. Problemas que vão, ou questões para se discutir, que vão desde de lousas brancas que não apagam direito, projetor com problemas, projetor que ocupa toda a lousa, que poderia otimizar o espaço entre lousa e quadro negro, e assim por diante. Então a gente achou que poderia ser importante discutir algum encaminhamento, ou talvez fazer algum GT que pudesse fazer um diagnóstico mais amplo dessas questões, consultando docentes, plenários de curso, seja o que for aí, para a gente discutir possíveis encaminhamentos coletivos junto às instâncias que são mais adequadas aí, para a gente não ficar com essa coisa sempre pendurada aí que a gente não consegue resolver e que fica incomodando no dia a dia. Então esse é o ponto que eu queria trazer aqui a discussão.
Obrigada, professor Marco. De fato, há algum tempo atrás, quando tínhamos expostos de zeladoria dos corredores da UFABC, esse tipo de demanda era centralizada e foi muitas vezes mais facilmente resolvido. Né? Hoje, sem expostos de zeladoria, eu acho que muitas dessas situações, que às vezes não são difíceis de solução, não chegam às instâncias necessárias. Né? Então, eu acho interessante que, de fato, os coordenadores e outros professores se juntem para levantar essas demandas e eventualmente trazer propostas de solução. A proposta, então, professora Marco, constitui um GT?
Estou aberto aqui a sugestão, mas a princípio, né, a discussão e as sugestões, mas a princípio, fazer um GT. Um grupo talvez pequeno aí de docentes, né, que pudesse ajudar a fazer esse levantamento, essa análise. Tanto a gente tem, claro, a visão de São Bernardo, que é onde a gente está mais locado, mas também de Santo André, e pudéssemos trazer isso a CG, eventualmente, ou encaminhar diretamente junto às instâncias adequadas.
Então, se tiver algum outro coordenador que se voluntariaria para montar esse GT e esse encaminhamento, acho que é importante, pelo menos, um de cada canto, né? Porque as demandas podem ser diferentes. Tá bem? Professora Paula Mello? Mais alguém? Já tem um de cada canto, né? Acho que o GT pode consultar outros docentes que não são necessariamente coordenadores ou diretores, né, que podem trazer essas demandas. E talvez os coordenadores, mesmo que não estejam participando inicialmente do GT, possam levar as suas plenárias para que eles levantem essas questões e aí vocês encaminham aos membros do GT para que eles possam compilar essas questões. Tudo bem? É, eu dou uma sugestão, na verdade, para que isso não tenha um muro de lamentações em cima de vocês, coordenadores, né, de tentar filtrar de fato e colocar essas propostas em uma perspectiva de encaminhamento de solução. Certo? Obrigada, então. É, professor Marcos Paulo, professora Paula, obrigada pela. É, passa para o segundo item, então, do expediente, foi proposto pela professora Tatiana Berger, sobre contagem coeficiente da reserva de vaga. Passa a palavra para a professora Tatiana.
Na verdade, eu vou passar a palavra
para o
Vicente Gavier.
Fala o microfone
para
a
Tatiana, por favor.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde a todos e todas. É, eu vou passar a palavra aqui para o Gabriel, que é docente do Bacharelado de Relações Internacionais e que tem acompanhado um pouco aí por parte dos discentes essa dificuldade na contagem de crédito, possibilidade de reserva de vagas. Então, vai falar um pouquinho dos problemas, né, que eles têm encontrado e para a gente discutir aqui uma questão que me parece bastante crucial para os alunos hoje, pelo menos na área de humanas.
Boa tarde a todos, primeiramente obrigado professora pelo espaço. Bom, só para explicar um pouco, eu sou o Gabriel, sou aluno do curso de Relações Internacionais, atualmente estou como conselheiro suplente também no CONCEP. Bom, o que aconteceu é o seguinte, recentemente saiu uma lista de alunos aptos a se inscrever nos cursos de pós-BI, só que essa lista ela contava com alguns nomes faltantes, bom, inclusive o meu. Foi aí que eu cheguei no problema. Eu fui atrás, descobri por quê. E assim, o problema que nós nos deparamos é que o sistema atual, né, o UCI, ele não dá conta de, principalmente dessa questão das convalidações. Então, muitos alunos que estão aptos realmente a se inscreverem não estão na lista. E não estar na lista significa que você não consegue nem fazer a requisição pelo próprio pelo site. Seria o site da matrícula. Eu entro lá e o RA não entrava de forma nenhuma. Então a requisição tinha que ser manual. Qual o problema disso? Os alunos, eu depois acabei contei até seis amigos meus, do meu círculo próximo, que também não estavam na lista, mas estavam aptos. E eles não se matricularam. Uns, eles correram e depois fizeram a matrícula presencial lá na Prograd, só que assim. Outros nem sabiam o que estava acontecendo e só não viram o nome deles lá e ficaram, bom, acho que eu não entendo direito as regras, não estou apto, continuo a vida. Né? O FABC é difícil se provar, né? Brincadeira. Pois é. E, bom, então primeiro tem alunos faltando na lista, certo? E o segundo problema é que o portal do aluno há muito tempo, ele está com alguns coeficientes errados, na maioria dos alunos. Que são os coeficientes de CPK, o coeficiente de progressão do curso do pós-BI, né, e o índice de afinidade, que depende diretamente do CPK, por isso que ele também está errado. Por que isso acontece? Isso acontece porque os cursos vão fazer novas matrizes, vão fazer a atualização dos seus projetos pedagógicos, e o sistema não aguenta por dois sistemas pedagógicos. Então, por exemplo, meu CPK lá e meu índice de afinidade está errado. Bom, qual é o problema disso que acarretou para mim diretamente? São dois. Primeiro que aconteceu recentemente no curso de Relações Internacionais e pelo que eu conversava também com o Fábio Parma, que não está mais aqui, aconteceu também, acontece em outros cursos e eu vi que estão fazendo isso pensando no BPP, que eles têm um limite de que o CPK do aluno, para ele pegar o TCC1 ou ele começar a se formar, ele precisa de um CPK X. No meu caso, no meu curso, foi aprovado 07. O problema é o seguinte, eu não sei meu CPK. Os alunos não sabem o CPK dele. Eu calculei agora, lógico, eu sei, eu aprendi a fazer a conta, eu fui lá e fui ver se eu estava apto ou não. Mas o meu portal não me disse se eu estou apto ou não a ingressar no TCC1. E o portal de nenhum aluno de Relações Internacionais diz que ele está apto ou não a entrar no TCC1. Então, os alunos vão fazer a matrícula assim, no escuro, certo? Porque eles não sabem se é coeficiente. E, bom, pelo menos um lado bom, eu fui no SEX, né, conversei com os técnicos administrativos que fazem as matrículas, eles têm acesso aos coeficientes corretos. só que os alunos não. Bom, e aí é uma questão também de transparência, eu acredito. Você pode ter falado, não, está resolvido, o pessoal do SEX tem. Mas, assim, eu acredito que a ideia do portal do aluno é ser essa transparência. O aluno saber que o coeficiente que está sendo usado para ele ser classificado é o coeficiente que está lá, no portal do aluno. E não o coeficiente que ele não tem acesso e ele não sabe qual é o coeficiente que está sendo utilizado. Certo? Então, bom, esse é um problema. É, eu acredito que outros cursos também têm esse CPK limitante para começar a formação, né? O aluno fazendo TCC1 ou TG, eu não sei como é que funciona nos cursos pós-BI do VCT. É, bom, um outro problema é esse de alunos aptos. Por exemplo, um curso que eu até fiquei muito assustado com o resultado da lista de alunos que fizeram sua reserva de vaga, é o curso da Economia, que é um curso que tem uma demanda altíssima por alunos e, por exemplo, um turno da manhã sobrou vaga. É, eu não coletei dados com os alunos da Economia, mas eu posso afirmar, assim, eu tenho quase certeza de que essas vagas que sobraram foi por desconhecimento de alunos, muitas vezes, que não saíram da lista por não saber. Porque a Economia é um curso altamente disputado e sobrar vaga em reserva de vaga não faz sentido. Certo? Os alunos deviam estar disputando a reserva de vaga, não sobrando a reserva de vaga. Então, esse é um outro problema. Quando a lista está incompleta, os alunos não sabem, eles não estão se inscrevendo nos pós-BIs e não estão se formando, né? Porque ele ganharia preferência e nas matrículas, isso facilitaria todo o seu processo para ele se formar o mais rápido possível. Bom, eu agradeço a Paula Ativa, que terça-feira agora a gente teve uma reunião, a gente conseguiu conversar um pouco sobre isso antes de eu trazer isso para cá. E, bom, infelizmente, a única definição definitiva para isso, a resolução definitiva, é a implantação do SIGA, porque o SI sozinho não aguenta colocar várias coisas. Então, o problema circular é o seguinte: até lá, o que a gente pode fazer? Né? Porque até lá vão ficar alunos fora do PDF de alunos aptos, e até lá os alunos vão estar se inscrevendo nos TCCs e nos TGs sem saber se vão ser aprovados ou não, e sem ter como, quase como recorrer, assim, porque ele não vai saber. Então, como a reitora comentou, eles estão fazendo essa tabela que está na LOA, que está projetada agora. Eu acredito que, assim que eu terminar de falar, eu posso explicar melhor como ela vai funcionar, porque é muito interessante, vai ajudar os alunos a conseguirem saber seu verdadeiro coeficiente. Só que isso também dá um trabalho e demora. E, bom, fica aqui, eu acho que é importante nós todos trabalharmos no sentido de ajudar a implementação do SIGA o mais rápido possível. Porque tem algumas distorções que não são impossíveis de serem resolvidas com o atual sistema. E só dependem do SIGA para serem resolvidas. E, bom, fica aqui um aviso também, principalmente para os coordenadores de curso. Haverá muitos alunos que não estão sabendo do que está acontecendo, que vão chegar muitas dúvidas. O aluno não vai ser recusado no TCC, não vai perguntar por quê. O aluno que poderia já estar cursando o TCC nem vai saber, porque o CPK dele lá do curso é um antigo. Então, fica assim, eu incentivo que nós trabalhemos melhor. Eu não sei se a gente pode chegar aqui com alguma boa ideia nesse conselho, mas no sentido de trabalhar em maneiras de informar melhor os alunos desse problema. E para eles ficarem atentos e que eles consigam eles mesmos calcular em seus CPs, o que é algo assim, ninguém nunca ensinou a gente, então você tem que correr atrás nas resoluções do conselho para ver a conta, né? E, bom, informar eles e mostrar para eles ficarem sempre atentos a esse problema, senão já é um grande problema aqui da faculdade, que os alunos demoram para se formar, né? Tem aquela discussão de entra muito aluno e pouco se forma. Isso é mais uma coisa que está atrapalhando nesse sentido. Então, é isso. Obrigado pelo espaço. Obrigado a todos.
Obrigada, Gabriel. Eu posso falar da professora? Quando a professora está chegando agora, eu tenho que falar com a professora. Quando fiquei por e-mail, a conferência mais fácil de explicar pessoalmente, então a gente conversou. O que eu informei aí, eu repito aqui, é que nós, da Prograde, já sabíamos da limitação do CIA, por esse motivo que o CIA está em implantação já há algum tempo. Nós percebemos que surgirem novas matrizes nos cursos poderia dar problema de convalidação. E quando nós detectamos isso, que foi no começo do ano passado, Nós pedimos aos coordenadores, desde junho e julho do ano passado, para nos ajudassem com as convalidações. Ao inserir os novos projetos pedagógicos no SI, o que acontecia? O índice, com todos os índices, né, de evolução do curso, CP, IK, etc., caía. Enquanto você não cadastra as convalidações, os alunos não cursaram nada dos módulos, certo? E o portal do aluno, que é um módulo, para não chamar de puxadinho, como eu costumo falar, que não conversa com os outros módulos do SI. Conversa com o SI, mas não conversa com os outros módulos, que é o portal do docente, então, sistema de alocação, o sistema de matrículas, cada um, eles não conversam entre si, eles conversam somente com um banco de dados, certo? Independentemente. E o portal do aluno, ele só consegue mostrar para o aluno uma matriz daquele texto. E, por definição, ele mostrava a matriz mais atual. O que aconteceu então? Quando nós cadastramos as novas matrizes, e se vocês se recordam nos últimos dois anos, de todos os projetos que nós alteramos, né? Ao cadastrar as novas matrículas, todos os índices de todos os alunos estavam errados, porque todos os alunos estavam nas matrizes antigas, não tinha ainda aluno na matriz nova, certo? Os alunos nos procuraram, principalmente os alunos das engenharias, que são um volume muito grande, por causa das questões dos CGs, etc. Naquele momento, bom, não vamos dedicar esforços para melhorar o portal do aluno em si, porque estamos implantando o SIDA. O que nós decidimos fazer naquele momento? Trocar para o portal do aluno do SI, ao invés de mostrar a última matriz, mostrar a penúltima matriz. Continuaria errado para alguns alunos, mas para a maioria deles estaria certo, porque a maioria dos alunos estaria na penúltima matriz. Alguns na antepenúltima, nenhum ainda na nova. O que está acontecendo agora? Os alunos estão passando para as novas matrizes, o portal ainda está mostrando a matriz anterior. Então está a visualização para o aluno está errado por esse motivo, tá? Para nós não, porque nós ao buscarmos as informações do banco de dados, o aluno está vinculado àquela matriz que de fato ele está seguindo, né? E aí nesse caso a gente consegue ver o índice correto. E aí eu faço um parênteses aqui. Nem todos os alunos nós sabemos qual é a matriz, tá? Porque se o projeto é de 2015, os alunos de 2015 para frente estão na matriz 2015, certo? O projeto anterior é para os alunos que estavam antes de 2015. Mas alunos de 2014, por exemplo, pode escolher. Né? Muitos dos projetos pedagógicos, existe uma disposição transitória onde o aluno, por um período determinado de tempo, pode escolher. Onde eles escolhem? Gabriel, você já escolheu alguma coisa? Alguém já te pergunta? Não tem esse lugar onde o aluno escolhe qual é a matriz que ele está. Qual é o momento que ele escolhe? Quando ele chega para o coordenador de curso e fala, ó, vem aí para mim, conta aí os meus créditos para ver se eu integralizei. É, eu posso falar pela experiência própria, a primeira aluna que integralizou bacharelado em neurociência, né, eu senti lá com o Marcelo, a gente olhou e falou, a aluna não está nem na nova nem na velha, mas está metade de cada uma, e agora? Aí a gente pergunta, assim, decide, você tem que falar qual matriz você quer, se você tiver nessa, está faltando essa disciplina, se você tiver naquela, está faltando essa outra. Você decide qual você vai querer fazer, mas a aluna também não tinha esse assim, porque ela também não sabia qual matriz ela estava, certo? Então, nós não sabemos no SI porque nós não tem um momento ou um espaço onde o aluno faz essa decisão, tá? Então, como eu mencionei, nós estamos trabalhando nessas convalidações desde junho do ano passado. Teve um atraso, né? A troca dos coordenadores aqui na CG atrapalhou um pouquinho, o final do ano, etc. E agora, finalmente, a gente está inserindo essas convalidações com o aval de vocês, coordenadores. No entanto, algumas convalidações não são possíveis de serem inseridas no SI, como eu já tinha mencionado aqui. Convalidações de 2 para 1, 1 para 2, não é possível inserir isso no SI. Ou seja, mesmo com todo esse trabalho que nós fizemos até agora, alguns históricos vão continuar errados, tá? No SI. Porque essas convalidações não podem ser inseridas. E não são poucas. A última vez que a gente contou isso, a gente está separando essas convalidações diferentes, vamos chamar assim, porque elas não vão ser inseridas no SI, mas a gente está guardando ali. Tem mais de 1000 disciplinas que têm convalidações desse tipo. Tá? Então, os alunos que cursarem essas disciplinas, o histórico deles não vai estar certo no SI, e se o histórico não vai estar certo, a gente não vai conseguir calcular o coeficiente da forma correta. Já no SIGA, a gente consegue sim inserir, pelo menos dessas 1000, a gente está inserindo uma por uma, elas têm que ser inseridas à mão, porque a gente tem que programar a convalidação. E é possível fazer essa programação, então tem um trabalho lá junto do pessoal da Prograde, junto com a NTI, inserindo uma por uma dessas mil, acho que são mil, acho que uma vez que a gente compra mil também. Inserindo uma a uma, e ainda assim a gente consegue ter pelo menos as paragrafações válidas, tá? Só também antes no informe da professora Paula, a pergunta da professora Paula e agora com a fala do Gabriel, é que com a tabela de transição e análise que vocês ajudaram a gente a completar, a gente vai fazer uma tabela parecida com essa, onde o aluno vai ticar aqui ao lado, então aqui ele coloca o número 1 na disciplina que ele cursou. Então, esse é um exemplo do PCT, foi o primeiro que a gente fez. Então, por exemplo, ele sabe que ele cursou base experimental, mas qual que está aparecendo no histórico dele? É a traço 13 ou a traço 15? Ele põe um aqui. Ele vai colocando, na verdade, ele copia a informação que está no histórico e coloca aqui na aba de obrigatórios, tem a aba de opção limitada, passa para mim a minha aba. Do lado, a aba de opção limitada é a mesma coisa, a aba de minha escolha é a próxima, e aí o resultado que é a última aba. Aqui, vai fazer uma, o Excel vai fazer uma compilação e mostrar para o aluno qual matriz ele poderia escolher, digamos assim, que é mais vantajosa para ele, porque ele tem um total mais vantajoso, tá? Nem todo aluno pode escolher qualquer matriz. Certo? Mas aqueles que podem escolher, eles vão ter ali essa opção. E aí, a partir dessas mesmas informações, a gente pode deixar a fórmula pré-calculada para os índices todos, de CA, CR, CT e K. Tá? Então, agora que a gente tem todas as tabelas de transição com o aval de vocês, né? Porque a gente não sabia exatamente se de uma matriz para outra era aquilo que estava acontecendo. Agora que a gente tem isso, a gente vai transformar desse outro formato aqui, disponibilizar também no site, para que os alunos e os coordenadores possam fazer esse trabalho, infelizmente ainda artesanal e manual, porque a gente não consegue fazer isso no sistema atual. Tá? Tem algum comentário? Professor Ibora.
Normalmente, quando o aluno entra, ele entrou na UFABC, no ano de 2010, ele está regido pelas regras do edital de entrada dele. Então, ele, o padrão, ele está na grade de 2010, né? Então, ele pode depois optar por outra coisa, mas existe o default, que é a grade do edital de entrada dele, né?
Nesse caso, sim. Então, por exemplo, as engenharias em 10, 13 e 17. O aluno que entrou em 10 está na grade 10, o aluno que entrou na 13 é 13, o aluno que está na 17 é 17. E os do meio?
Não, tem que seguir aquela lei.
Sim, mas ao aprovar um novo projeto.
Transição.
Não, peraí, só. Quando o aluno 16? Ele estava seguindo o anterior, que era 3. Certo? Certo? Ao aprovar o projeto pedagógico novo, alguns cursos das engenharias são esse exemplo, falam, estou aprovando a matriz 17. Os alunos de 2 anos para trás, lá, tem tempo lá, que quiserem seguir essa matriz, podem. A nova matriz.
Os alunos têm
que optar por isso. É isso que eu estou falando. Então, o default, a gente sabe, o que a gente usa para fazer os cálculos lá é esse default que o professor Eduardo mencionou. O aluno entre 10 e 13 está na 10. Entre 13 e 17 está na 13. Isso é o que está no sistema. Mas como no projeto pedagógico é assim que ele pode optar, ele pode optar, mas isso não é somado para a gente no processo corriqueiro, cotidiano. Desculpa, professora Fernanda, eu não tenho, mas eu esqueci de passar a palavra.
Bom, boa tarde a todos e todas. Professora Fernanda da Economia. Foi muito oportuno esse ponto de pauta, né, que vocês colocaram, porque nós estamos discutindo essa questão na economia também, já faz um tempo, e nas últimas 2 semanas essa questão amadureceu bastante, porque nós temos um projeto de fomento e integralização do BCE, vinculado a esse projeto nós temos 10 monitores, e nós estamos intensamente tentando encontrar os problemas ou o que tem levado aos grandes problemas que a economia vem enfrentando por conta do excesso de demanda de alunos na economia e pela nossa, digamos, né, limitação, tanto física quanto de professores para atender essa demanda toda, né? Um dos problemas que nós identificamos está justamente na resolução CONCEP 31 de 2009, que é a que fala sobre as regras de reserva de vaga. E no caso da economia, nós encontramos um problema grave, que é o seguinte. Essa resolução, ela é de 2009, portanto, nem existia BCH nessa época, muito menos os específicos. Então, quando essa resolução foi pensada, que tem a regra de 150 créditos de disciplinas obrigatórias, e aí, né, sem contar no nosso caso, o PCH, que é do BCH, mas esses 150 créditos, por exemplo, um aluno da economia, se ele pedir reserva de vaga no primeiro quadrimestre, quando o edital é publicado, é humanamente impossível. Mesmo que ele tenha feito todas as disciplinas, não tenha reprovado nenhuma disciplina, ele ainda teria que ter puxado disciplinas de outros horários para cumprir os 150 créditos. Né? Então, o aluno que estaria apto a pedir, que seria um momento ideal para isso, que é o nosso aluno hoje, de nono quadrimestre, ele não tem como pedir porque ele não tem como cumprir o requisito. E aí, o que vai acontecer? Como nós temos um represamento de alunos, os alunos que estão pedindo a reserva de vaga no primeiro quadrimestre, na primeira chamada, são alunos que já estão terminando o curso. Já estão lá no 12º e atrasados, porque eles provavelmente foram juntados às disciplinas porque não tinham reserva de vaga e não conseguiam vaga não conseguiam vaga naquela disciplina específica. Ou seja, foi virando uma grande bola de neve, né? Então, eu não sei se é o momento, Paulo, eu não sei nem se esse é o fórum para isso, mas essa questão está colocada. Para o caso do BCH, talvez tenha que ser repensado. E no nosso caso da economia, por como a gente tem mais demanda do que vagas previstas pelo projeto pedagógico, isso está virando um problema muito sério. Porque os alunos não conseguem vaga nas disciplinas. E aí os alunos começam a adotar estratégias de sobrevivência que tem gerado, digamos, um problema muito sério para a gente. Os alunos não conseguem se formar. A economia, até o momento, formou 90 alunos. Isso é muito pouco. Né? Nós temos 90 alunos em cada turma, de manhã à noite. Não faz muito sentido. Né? Então, os alunos estão perdidos aí, né? Rodando de bacharelado em bacharelado, tentando integralizar e, quem sabe, sobrevive lá no final e pega o diploma de economia. O que acaba acontecendo? Os alunos acabam se formando sem reserva de vaga. Nós não sabemos quem são os alunos da economia. Porque não tem vaga. Então, esse caso que o Gabriel colocou agora, que foi esse último edital, são 37 vagas de manhã e 37 à noite. No caso da manhã, sobraram vagas. Essas vagas provavelmente serão preenchidas nos editais residuais, no segundo e no terceiro. Só que no caso do noturno, que tem a maior concentração de alunos, o que aconteceu? As 37 vagas já foram preenchidas, outros 34 alunos foram juntados, e esses 34 alunos não vão conseguir reserva de vaga mais em 2018. Só vão conseguir se conseguirem em 2019. Né? Então, talvez tenha chegado no mesmo momento de repensar essa resolução e atualizar, porque ela, repito, ela é de 2009, ela é de 9 anos atrás, ela é datada. Acontecerá completamente diferente, então talvez seja o momento. Então, para a gente, especificamente na economia, ela está gerando esse problema estrutural mesmo. Porque o aluno não consegue reserva de vaga e ele vai ser juntado da matrícula da disciplina. Ele só vai conseguir reserva de vaga lá no final do curso, se ele sobreviver até lá, né? Porque é como as disciplinas são muito disputadas, eles estão sendo sistematicamente juntados nas disciplinas. Tá? Obrigada.
De fato, acho que a fala que eu tinha dois atrás, duas questões, problemas operacionais, que a gente sabe que tem, porque a gente não tem sistema adequado, né? E todas as esperanças estão lá no SIGA, né, para resolver essas questões que vão desde o que mencionado anteriormente, como o próprio ranqueamento dos estudantes na matrícula em disciplina, né, que hoje é feito manualmente, então por isso a gente fica um pouco limitado a fazer métodos distintos. Mas tem um outro problema que esse é um pouco mais conceitual, digamos assim, que é o nosso projeto pedagógico prevê uma certa competição interna para conseguir vaga nos cursos de formação específica. E ainda assim, se nós pensarmos, a UFABC optou para colocar o mesmo número de vagas no ingresso lá no TEIS e nos cursos de formação específica. Né? O número de vagas que nós prevemos para os ingressantes é a soma das vagas dos cursos de formação específica. A Universidade Federal de Sul da Bahia, por exemplo, que é uma unidade mais semelhante à nossa, também que é um modelo quadrimestral interdisciplinar, eles optaram por fazer diferente. Eles têm mais vagas no ingresso do que tem vagas nos cursos de formação específica. Ou seja, a competição lá é ainda maior
do que aqui. Né? Então, essa competição que está intrínseca ao nosso projeto pedagógico, somado aos problemas operacionais, claro que transformam isso em algo mais no seu jeito, digamos assim. Né? Então, são duas discussões importantes, mas que a gente tem que lembrar que são separadas, né? Tem problemas e hoje a gente separa. É, a resolução conceito 21 precisa urgentemente de uma revisão, esses são os motivos. É, tem alguns outros motivos para a gente rever a resolução, e ela está no nosso horizonte, né? Esse ano não pode passar a revisão dessa resolução. Um dos motivos da gente ainda não ter caminhado com mais velocidade na revisão da resolução é que nós pretendemos verificar como a implantação do SIDA nos ajuda ou não a fazer essas mudanças que a gente gostaria de fazer na resolução. Não adianta nada a gente inventar regras e uma mudança não poder ser operacionalizada ou, ao mesmo tempo, deixar de prever situações que a gente, por não ter estudado suficientemente o SIDA, a gente não consegue colocar na resolução. Então, as duas coisas estão caminhando em paralelo e, certamente, os coordenadores de curso e diretores de centro devem participar dessa discussão, que são os mais envolvidos nessa situação. Essa mesma resolução prevê a possibilidade do aluno se formar sem nunca ter feito o exame de vaga sem matrícula. Essa mesma situação um pouco utópica, que hoje a gente sabe que para alguns cursos não é possível acontecer. Professora Tatiana, volto com a palavra para vocês.
Eu só queria explicar para o docente que você levantou o problema da questão de entrar no default. Eu acho que mesmo assim tem problemas. Eu vou dar um exemplo. Supor que o aluno ingressou em 2014. Ele quer cursar o curso de Relações Internacionais, é o curso que eu vou usar como exemplo que eu sei. Em 2015 teve uma reforma do projeto. E aí, todas as obrigatórias novas do novo projeto, que não tinham no projeto anterior, viram opção limitada do projeto anterior, certo? Então, o aluno de 2014 vai cursar uma obrigatória do projeto de 2015. Então, ele vai precisar, para entrar isso no portal dele correto, para não entrar como livre, entrar como limitada, da tabela de convalidação, entendeu? E aí, a tabela de convalidação, como a professora falou, tem mais de 1000 disciplinas que às vezes não dão certo. E isso acontece, por exemplo, num curso nosso, que a gente dividiu uma matéria de política externa em duas, entendeu? Então, você só convalida em um P2. E isso aí o aluno também fica no problema. Então, esses alunos que estão, por exemplo, nesse linear, eu falei de 2014 para 2015, o portal deles também fica bem errado por causa disso, certo? Eu posso fazer uma parte? Você... Foi só para explicar, assim.
Não, eu entendo perfeitamente a limitação tecnológica, que você não está vendo o que é verdadeiro para você. Mas existe uma regra clara. O que vale, o que rege a sua formatura é o seu edital de entrada. Você depois pode optar por outra coisa, assim em todas as universidades. Né? Mas você tem que chegar lá e dizer, olha, está calculado errado, eu tenho os créditos para me formar, tenho que calcular na norma. Quer dizer, o que vale é a regra na hora que você entrou, a menos que você opte por uma regra diferente depois. Então,
exato. Bem, nesse caso, o aluno entra seguindo a regra que ele entrou ainda, 2014.
Tem que seguir a regra que ele entrou.
E mesmo assim ele teria problemas, porque... Da mesma forma, entendeu? Obrigado.
Só queria reforçar esse ponto aí que a Fernanda colocou, né? A gente tem discutido com as coordenações dos cursos e essa é uma dificuldade que os cursos pós-BCH têm tido. Claro que isso é mais forte na economia, que é mais demandado agora também no RI, que é o que a demanda vem crescendo. Mas é que os alunos, como os cursos têm 4 anos de duração, ali, idealmente, né, planejado, os alunos farão uma reserva de vaga no que seria o terceiro ano, no ano quadrimestre, e, ou seja, só conseguiriam ter uma preferência para fazer as matrículas em disciplinas já na reta final do curso, quando eles têm que, na prática, escolher a partir do quarto quadrimestre ali, do quarto, quinto quadrimestre. Ou seja, eles têm um tempo grande aí que ficam sendo chutados e não conseguem se encaminhar e que aparentemente está atrasando a formação dele. Então, só para reforçar a importância desse processo de de discussão e de revisão dessa resolução e da reserva de vagas.
Professor Marcos.
Bom, boa tarde. Eu sou o professor Márcio da Computação. Eu queria reforçar um pouco da minha preocupação também nesse sentido. A computação vem enfrentando alguns problemas relacionados também à alta demanda, né, em algumas disciplinas e algumas distorções a gente tem identificado que envolvem um processo de reserva de vaga. Tá? Eu vou tentar rapidamente dar um panorama do que está acontecendo. Os alunos que entram na UFABC, né, e decidem seguir o currículo da ciência da computação, ele pode passar em todas as disciplinas do BCIT. Quando ele vai começar a cursar as primeiras disciplinas da computação, ele é chutado. Tá? Por que que isso acontece? Porque nesse momento do curso, ele ainda não tem crédito suficiente para pedir reserva de vaga, ou existe uma lacuna de tempo que não permite a ele entrar no edital de reserva de vaga antes da matrícula. E não tendo reserva de vagas, ele ganha prioridade menor e ele passa a concorrer junto com todos os demais. Só que o índice usado para classificar os alunos é o CP do BCIT. Como ele não tem disciplinas suficientes, embora tenha sido aprovado em todas as anteriores, ele vai ter prioridade menor. O que começa a fomentar uma distorção que nós estamos identificando, que é o aluno começa a se matricular em disciplinas mais avançadas, que tem menor concorrência, e ele conseguiria se matricular para ele conseguir um CP suficiente para ele poder concorrer na disciplina que vem antes na estrutura curricular, que me parece uma coisa meio contraditória. Né? Então, assim, a gente vem identificando isso, né, principalmente nessas disciplinas de início de curso. Tá? Além disso, tem outro problema relacionado à retenção. Né? Essas disciplinas que têm alta demanda, né, a gente tem uma disciplina que se chama Programação Estruturada, que em 2016 teve 400 pedidos de matrícula para 140 vagas. Né? Embora a gente tivesse aumentado, não conseguimos atender a todas. No ano passado, em 2017, ela teve 650 pedidos de matrícula. Eu já estou me preparando para o que vai vir no terceiro quadrimestre. Mas, enfim, essa retenção começa a provocar situações em que a gente começa a não ter condições de atender a demanda de maneira adequada. Então, no fundo, assim, só porque o meu tempo está acabando, eu acho que a gente deveria tentar rever mesmo um pouco desses critérios e pensar no caso desses alunos que, mesmo seguindo rigorosamente o projeto pedagógico e sendo aprovados, ainda assim tem prioridade menor da matrícula. Obrigado.
Obrigado, professor
Márcio.
Na sua fala,
percebeu
que não nesse sentido do que da professora Fernanda, duas situações. De novo, uma questão operacional. Nesse caso, o ranqueamento dos alunos das disciplinas, né? Na matrícula de disciplinas. Então, existe uma transição muito brusca entre o momento que o aluno está no PI, e quando ele está no PI, a regra utilizada para o ranqueamento é CEA, e o momento que ele está enviado de uma reserva de vaga, nem escolheu necessariamente. Ele está cursando a disciplina do específico, no qual o ranqueamento é feito pelo CP do específico. Então, é brusca a quebra entre um critério e outro critério, e a vida do aluno, essa quebra não é brusca, ele está num quadrimestre, de repente ele está num outro quadrimestre, e esse critério muda repentinamente. Né? Nós já discutimos, o professor Antononha, do CCNH, o professor Daniel Miranda, tem propostas de como fazer uma transição mais suave entre o BI e o curso específico, mas isso dependeria de um ranqueamento disciplina a disciplina, momento a momento do quadrimestre do aluno, que hoje feito manualmente é muito difícil. Né? Então, essa é uma discussão operacional muito importante, de fato, que a gente tem que ter. E tem também uma outra questão, de novo, que é o nosso projeto pedagógico, são duas, na verdade. Uma, o compartilhamento de disciplinas, e outra, a liberdade de escolha de estudantes. Né?
Subentende-se que se os cursos compartilham disciplinas, eles também podem e devem dividir a responsabilidade na oferta daquelas disciplinas. Né? Então, isso mais ou menos acontece entre os cursos, entre os centros, e essa responsabilização é mais ou menos explícita dependendo da situação. Mas a liberdade de escolha dos nossos estudantes pode fazer com que algum assunto, algum tema tratado numa determinada disciplina seja muito atrativo e por isso eles busquem, independente do curso que eles estão optando por seguir, mas que eles busquem aquela determinada disciplina, né, por ser atrativa, pelo motivo que for. Eu vejo duas possibilidades aí. Uma já prevista nas nossas resoluções, que é 30% das vagas ofertadas pelos nossos cursos podem, devem ser ofertadas a alunos que têm essas disciplinas como livre nos seus currículos. Já está previsto no conceito 31, no conceito 100 também. Essa é uma solução já prevista. Uma outra solução é identificar quais são essas disciplinas que interessam tanto assim aos alunos mais diversos cursos e oficialmente compartilhar essas disciplinas nos projetos pedagógicos desses cursos e, consequentemente, compartilhar também a responsabilidade na oferta dessas disciplinas. Eu imagino que a economia e a computação sejam muito casos desse tipo. Não necessariamente o aluno quer fazer esses cursos, mas tem disciplinas interessantes nesses cursos que podem servir àqueles cursos que o aluno está faltando por fazer. Né? Então, de novo, são questões operacionais, mas também questões inerentes ao nosso projeto pedagógico.
Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer uma proposta que fosse meio do caminho, né? A Paula expôs para a gente que está pensando em mudar essa resolução com 731, né, para ser mais adequada, em função das capacidades que o sistema terá. Mas se esse processo demorar muito, a gente não vai ter os alunos com um problema de conseguir as reservas de vaga. Então, minha proposta seria pensar em, pelo menos, alterar a quantidade de créditos que o aluno precisa para fazer a reserva de vaga. Hoje está sendo 50, o que foi apontado aqui, no caso pela Fernanda, como problema para os alunos que vão fazer o bacharelado específico depois do interdisciplinar. Ou a gente coloca o número mínimo de créditos para cada BI, ou a gente baixa esse número de créditos mínimos para todos. Então, pensar nisso uma solução um pouco mais rápida, só para não diminuir essa quantidade de alunos que não conseguem reserva de vaga, e aí fazer a revisão da resolução com mais calma, com mais estudo, em função do sistema.
Obrigada, professora Carolina. Já passo a palavra para a professora. Obrigada pela sua sugestão. Eu teria um pouco de receio de mudar esse número mínimo sem fazer os estudos necessários para as consequências disso. Por exemplo, nesse caso, essas vagas que sobraram, entre aspas, né, primeiro edital da economia, que foi citado aqui, se a gente baixa o número agora, de hoje para o próximo edital, justamente os alunos que vão concorrer. Eu não sei o quanto que isso é justo para esses alunos que já estavam na boca do gol para conseguir essas vagas. Eles vão começar a competir com os que, de outra forma, não competiriam com eles. Né? Mas a gente pode fazer algum estudo até lá e ver, e até para entender qual é esse número que a gente colocaria no lugar que está hoje. Né? Terceira pergunta.
Só para complementar o que a Carolina colocou agora, nós fizemos essa conta lá na economia, o que acontece, né? O aluno, para chegar com 150 créditos, que é o que está previsto na resolução CONCEP, ele teria que já ter completado esse quadrimestre atual, né? Ele já teria que ter terminado esse quadrimestre e ainda sobrariam 3 créditos. Então, para a nossa, né, a primeira discussão que nós fizemos ali, isso precisa ser amadurecido, é que se esse edital fosse deslocado em um quadrimestre, ou seja, ao invés de ser publicado no primeiro quadro e no segundo, já resolveria o problema, não estrutural, mas pelo menos esse mais superficial, digamos assim. Então, deslocar a publicação do edital principal um quadrimestre no tempo, no caso específico da economia, tá? Não sei no caso específico dos outros pós-BIs do BCH, isso já atenuaria um pouco o problema, porque aí o aluno já teria terminado o nono quadrimestre, e aí ele já teria a quantidade de crédito suficiente para entrar no décimo já com reserva de vaga. Porque o aluno que está no nono, ele não tem como ter cumprido até o oitavo quadrimestre essa quantidade de créditos. Tá? Então, a partir do nono, ele já teria como conseguir atender esse critério. Tá?
Operacionalmente, não sei se a gente consegue precisar, né? Porque o primeiro edital já foi lançado com o total de vagas do ano. Então, essa solução ficaria já para o ano que vem. Né? Então, não lançar o edital no ano que vem, começar o edital no ano que vem, que dois, por exemplo. Né? Fica tranquilo.
Eu acho que os exemplos mais dramáticos são daquelas pessoas que estão seguindo a grade e não conseguem, né? Então, não seria o caso de a gente começar a considerar que quem segue a grade, tem seguido direitinho a grade, tem que ter prioridade na hora de fazer as matrículas? Eu acho que essa é a solução mais simples para resolver essa situação. Então, para a pessoa estar no oitavo quadrimestre, fez tudo até aquele momento, tem prioridade de vaga, tem que ter vaga para aquela pessoa. Então, me parece que essa é uma medida para não deixar a bola de neve continuar crescendo. Porque a gente vive numa bola de
neve. De fato, essa é uma possibilidade que a gente já viu que existe no SUS. De ser utilizado pela VNM, leva isso em consideração. Então, tem preferência para matrícula em disciplinas ou alunos que não tem aprovação, não precisa estar na grade, não tem nenhuma pendência, e cuja disciplina está no quadrante que deveria estar cursando. Então, essa mais é para quem usa. E a gente, ao cadastrar o nosso projeto pedagógico na mesma, a gente já colocou as disciplinas do quadrimestre da matrícula. A gente poderia usar uma regra semelhante se essa fosse a discussão que a gente escolheu. Tatiana, dá para falar do projeto da área alimentar?
Eu queria dialogar com a sala do colega. Eu acho que se a gente coloca, digamos, uma regra que o aluno teria que seguir a matriz ideal desde o início, a gente quebra um pouco com o projeto pedagógico, da experimentação. Na prática, a gente vê que é isso que está acontecendo, ou seja, o aluno precisa fazer o ideal, senão ele vai atrasar bastante sua formatura. Então, eu tenho um pouco de medo do quanto a gente engessa. Ao mesmo tempo, eu acho que ser apenas para o último ano, ou seja, no nono, quarto, é muito tarde. Então, eu acho que a gente tinha que começar a pensar numa regra que fosse ali no sétimo quadrimestre, ou seja, ele já fez o bacharelado interdisciplinar, as obrigatórias, e já fez dois quadrimestres para experimentar aquele curso, né? Então, com dois quadrimestres, ele já teria condições de dizer se ele quer realmente seguir ou não. Eu acho que seria um meio de campo aí que pode nos ajudar. Obrigada. Você quer?
Obrigado. Bom, só para complementar isso, a proposta teria que ser isso para as humanidades, né, no caso do discurso. Bom, eu só queria fazer um comentário acerca da proposta da Fernanda, inclusive. Eu agradeço pelas tentativas de proposta, mas eu acho essa proposta ainda talvez um pouco, talvez não ideal, porque como o professor Paulo colocou, o aluno ele fica esse muito tempo do BCH até perto do pós-BI para pegar a reserva, e a gente vai pôr ainda um quadrimestre depois. Então qual vai ser o sentido da reserva? Se no quadrimestre ideal, se a gente pôr depois, o aluno vai ter só mais três quadrimestres para ele se formar. E aí o próprio CPD, se ele tiver seguindo a matéria, a grade ideal, talvez... Entendeu? A ideia, eu acho que a gente tem que tentar pensar em uma estratégia, e aí eu concordo com a professora Paula, tudo que a gente vai pensar, a gente tem que ver no que vai impactar. Apesar de que a gente tem um tempo escasso para resolver isso, né? Mas como a professora Tatiana colocou, talvez seja algo para ser antecipado, para não ter reserva de vaga já antes, né? Então, eu não sei, eu só queria comentar isso. Obrigado.
Talvez a gente vai ter que trabalhar com o que significa essa reserva de vaga em termos de tempo para a finalização, para a integralização. Acho que isso deveria daí vir como uma continuidade. Se tem reserva de vaga, quanto tempo para com ela você pode permanecer. Né? Isso também pode ser uma coisa que nos ajude a diminuir esse tempo de que eles posteriam para se formar.
Só para complementar
eu sou totalmente de acordo que diminuir o número de créditos seria uma solução preferível, tá? A minha sugestão aqui de deslocamento foi, né, se vai demorar muito para a gente repensar essa resolução, é que seria uma solução, digamos, de curto prazo, mas, de fato, acho que no caso dos pós-BEIs do BCH, 150 créditos está muito adiantado no curso. O ideal seria mesmo que no primeiro quadrimestre o aluno pudesse pedir reserva de vaga, porque ele já vai ter cursado dois quadrimestres do específico, ou já vai ter, né, simulado, tentado disciplinas do específico. Depois de dois quadrimestres, o aluno já se decidiu. Então, o ideal mesmo é que no terceiro, que seria o primeiro quadrimestre do ano, ele já pudesse optar por essa reserva de vaga. O que nós identificamos aqui é que os alunos do BCH, eles não conseguem chegar com essa quantidade de créditos no primeiro quadrimestre do ano, né? Então, eles já saem, já estão impedidos de solicitar, porque, né, só casos muito isolados, alguns que fazem matérias de manhã e à noite, de tarde, etc., conseguiriam atingir esse objetivo.
É que, Gabriel, conceitualmente, a proposta da Fernanda não é empurrar o quadrimestre para frente, é puxar dois para antes. É que, na prática, como o edital vai ser lançado, você tem que pensar totalmente, mas na prática, se adiantar. Né? Fica esquisito, assim, a gente não faz isso, mas voltar no tempo. Professor Eduardo.
Toda liberdade tem acompanhada de responsabilidade. Então, por isso que eu acho que é liberdade, que o aluno pode experimentar, ótimo, pode experimentar. Mas isso vem acompanhado dele sair da grade, vem acompanhado dele ter consequências dessa experimentação.
Eu acho que, de certa forma, o professor Eduardo ia se apresentar, falando mais ou menos a mesma coisa, porque isso, né, de acompanhar a grade, a gente está falando das disciplinas obrigatórias, né, no meio. E as coisas da banda vão gostando, vão fazendo essas experimentações. Então, quando a gente fala de acompanhamento, são principalmente das obrigatórias. Como eu falei, essa é uma possibilidade no SUS, eu não estou argumentando nem a favor nem contra, eu sei que isso é possível lá, pode ter consequências. Eu acho que a escolha do número de créditos que o aluno vai ter que cursar para fazer a escolha não é uma discussão separada de qual quadrimestre a gente lança o edital, certo? O número de créditos que a gente escolher tem a ver com quanto tempo já passou, né, na universidade. E aí eu gostaria de reforçar que, por exemplo, para essa demanda que o professor Eduardo, essa proposta que o professor Eduardo colocou aqui, de usar o quadrimestre ideal como critério, ou mesmo quando a gente quer escolher qual é o quadrimestre, quantos créditos a gente vai exigir do aluno para fazer um reserva aqui para os cursos, nós temos que lembrar que, enquanto os cursos não seguirem a matriz sugerida do projeto pedagógico na oferta das disciplinas, nada disso faz sentido. Certo? Então, de novo, o nosso projeto pedagógico prevê a liberdade de escolha do aluno. Nós, como instituição, vocês como coordenadores de curso e diretores de centro, devem seguir a oferta prevista, no mínimo, a oferta prevista no projeto pedagógico. Então, essa discussão é em vão se o aluno tem uma coisa no papel e outra coisa na prática. Certo? Então, esse é o motivo pelo qual o nosso, que a gente está chamando de projeto Tetris, não vai acontecer solto dessa discussão toda que a gente está tendo aqui. Certo? Então, reforço mais uma vez que os coordenadores prestem atenção na matriz sugerida que está no projeto pedagógico do curso de vocês ao ofertar as disciplinas. Esse é o nosso compromisso com o aluno quando ele entra na universidade. E professora Tatiana, tem um limite para o aluno ter a reserva de vaga hoje na resolução. São 18 quadrimestres. Se o aluno em 18 quadrimestres não terminar o BI e aí finalmente se masturbar no curso, ele perde a reserva de vaga. Tá? A gente pode repensar esse número também, porque 18 quadrimestres, não sei se. Bom, essa é uma discussão ainda preliminar. Eu me comprometo muito breve, talvez na próxima seja que a gente possa montar um grupo de trabalho que vá discutir o conceito 31. Acho que a gente vai, agora com as convalidações inseridas no SIGA, a gente consegue avançar um pouco mais. Posso me comprometer a trazer, montar um grupo de trabalho na próxima CG, e aí a gente já ter algumas informações de como funcionam essas coisas no SIGA. Né? A matrícula de disciplinas no SIGA, eu acho que vai ser a última coisa que a gente vai fazer
em termos de implantação e programa. Eu espero que essa última coisa não signifique que seja algo que está muito longe, né? Mas, de fato, a gente vai fazer várias coisas antes de chegar nesse ponto. Estamos fazendo com a maior velocidade que a gente consegue. E certamente o brainstorming feito junto com vocês vai fazer com que a resolução fique melhor, né? A gente possa executar todas essas propostas ou outras, né, que vão surgir. Tá bom? Então, obrigada pelas contribuições. Próximo ponto de pauta do expediente é uma proposta do professor Rafael e da professora Cláudia. Eles pediram para retirar de pauta e a gente volta para esse tema de atuação de reunião também. Com isso, a gente encerra a nossa terceira sessão ordinária da discussão de mediação. Boa tarde a todos e todas. Não temos a presença dos representantes docentes ainda, então a gente mantém a solicitação por e-mail e diferente na próxima reunião. Boa tarde a todos. Thank you.